porque o senhor Bin Laden não aconteceu isto? Ele é um monstro? É. Horrível o que se diz, o que fez o senhor Bin Laden, sim. O ataque às Torres Gêmeas, uma das coisas mais terríveis que aconteceram. 3, 4 mil pessoas morreram inocentemente. Não estou aqui dizendo uma palavra que possa pensar alguém que esteja me assistindo, que eu estou pensando no senhor Bin Laden, nos seus direitos do senhor Bin Laden. Não. Eu estou pensando no que é um Estado democrático, o que são os direitos humanos, o que é uma democracia. O governo americano invadiu o Paquistão e não pediu licença ao Paquistão. Não pediu licença ao Paquistão porque alguém podia contar para alguém, não sei mais o quê, então invadiram. E conta os analistas que além dos 2 helicópteros, tinham mais 3 ou 4 preparados, inclusive para guerrear com as tropas do próprio Paquistão, se o Paquistão se metesse. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Uma atitude para debochar da ONU, para debochar da sociedade internacional. O senhor Obama disse que dormiu muito tranquilo, feliz porque ninguém mais vai enxergar o senhor Bin Laden vivo na Terra. Eu lamento. Lamento profundamente. Acho que os Estados Unidos estão numa posição realmente, porque o Brasil e o mundo não querem chegar a uma conclusão. É que teve um período, na época do Império Romano, o que existia na Terra era o Império Romano. O resto era a colônia, o não existia porque o governo romano não tinha nem interesse em chegar lá. Nós vivemos ao longo do tempo história de guerras mundiais, de lutas onde o mundo esteve dividido. Alemanha, Itália, Japão de um lado, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia do outro. Durante toda a Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. Estados Unidos representando o capitalismo, Rússia representando o comunismo. E essa bipolaridade trouxe uma guerra fria que durou anos e mais anos e mais anos. Guerra fria que, na verdade, na Coreia foi guerra quente, e no Vietnã foi guerra quente, e em vários lugares foram guerra quente. E aquela bipolaridade, ou tu era americano, ou tu era russo, ou tu era comunista, ou tu era capitalista. E valeu tudo naquela época. Eles mataram o Bin Laden. Mas não vamos nos esquecer que aqui no Chile eles mataram o presidente também. Bombardearam o palácio presidencial no Chile. E mataram o presidente da República. Instituíram uma ditadura de longo tempo. Como mostra a história, inclusive o livro do então embaixador Lyndon Gordon dos Estados Unidos aqui no Brasil em 64, que a quarta frota estava aqui, acorada, na certeza de que Jango ia lutar. E se houvesse uma luta, eles estavam prontos para interferir. Mas agora não tem mais a bipolaridade. A Rússia, claro, tem arma atômica, mas Israel também tem, o Paquistão também tem, a Índia também tem, a China também tem. Mas fora isso, não tem mais nenhum tipo de ligação entre a Rússia e qualquer prestígio do domínio mundial. Tanto que, quando se fala em quem vai discutir, contestar com os Estados Unidos no futuro, se fala em China. e não nos russos. Então hoje o mundo, a rigor, tem um dono, que são os Estados Unidos. Na época do Império Romano, o mundo tinha um dono que era um romano. Dominavam. As tropas romanas eram donas do mundo até então conhecido. Mas naquela época, a gente via até na Bíblia, os romanos estavam lá em Israel, na Palestina, mas os gregos falavam o grego, os palestinos falavam o palestino, os árabes falavam, os egípcios, cada um tinha a sua língua, tinha a sua organização, a sua estrutura, a sua cultura, a sua comida, tudo mais. Não tinha rádio, não tinha televisão. Hoje é o mundo global, porque praticamente o que acontece no momento, lá nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo inteiro e é recíproco, é verdadeiro. Então, hoje, olha ali para os Estados Unidos, para a França. A França copia leis que o Brasil fez há 20 anos atrás. Eu me lembro quando nós fizemos uma lei obrigando que, para, não me lembro o número, vamos dizer assim, para 20 filmes americanos, o cinema tinha que exibir um filme brasileiro. Para tantas músicas europeias, a rádio tinha que publicar uma música brasileira. E agora está essa discussão enorme, exigindo até que se corte um pouco o exagero das palavras americanas em vários setores, como a economia, por exemplo. Na verdade, o domínio americano no mundo é absoluto. É na língua, é na música, é na roupa, é no vestuário. Coca-Cola está no mundo inteiro. Tudo que o americano produz está no mundo inteiro. Por isso eu votei ontem a questão aqui do Paraguai. Por isso eu vejo com amor e carinho o Mercosul. Por isso eu vejo que realmente nós, da América do Sul, temos que nos integrar para ser uma grande comunidade. Por isso eu vejo com respeito que se olhe para a África, explorada ao longo de séculos e mais séculos pela humanidade inteira. Como disse alguém, nem Cristo, quando veio pela terra, se lembrou dos negros. Por isso eu acho que é muito importante essa integração de todos nós. E por isso eu procuro entender o Sr. Obama. Na verdade, aquela estrutura interna dos Estados Unidos, que se consideram os reis do universo. Eu, quando converso com alguns americanos, com os quais eu tenho intimidade, até com brasileiros, até com parentes meus que foram morar lá e que estão lá, e hoje são cidadãos americanos, eles acham que o mundo deve uma imensidão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se matam e descobrem remédio contra tudo que é doença que está aí. Os Estados Unidos é que descobrem, se não fosse os Estados Unidos, as pessoas estavam até hoje morrendo de tifo e tudo mais. Os Estados Unidos buscam tecnologia, perfume e distribuem para o mundo inteiro. O que eles acham é que o mundo inteiro deve o que tem aos Estados Unidos. Não há um sentimento de humanidade, de integração com relação a olhar os que mais precisam, os que mais necessitam. Por isso, senhor presidente, eu lamento o que aconteceu. Foi um episódio realmente duro. E o interessante é que o senhor Obama, depois disto, aumentou seu prestígio, que vinha caindo desde a eleição, vinha caindo, e agora está lá em cima, 70% e tantos%. Que ele fez o que o povo americano quer. Mas não foi o ideal. Vamos ver, senhor presidente, A reação do mundo inteiro foi negativa. Inclusive os próprios países, não digo Alemanha, nem China, nem Rússia, nem Brasil, que já na hora da votação se abstiveram de votar, mas mesmo França, mesmo Inglaterra própria, que é uma aliada para todos sempre dos Estados Unidos, reconhece que foi um exagero. Vamos ver como termina, Sr. Presidente. Vamos ver como termina. Ali do outro lado, ali na Líbia, também a pretexto de derrubar o ditador, ditador esse que, diga-se de passagem, está lá há 30 e tantos anos, sempre com apoio dos Estados Unidos. Aliás, o Sr. Bin Laden apareceu no mundo e se destacou sob a proteção dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entrou na intervenção da Rússia, que invadiu o Afeganistão, e ali o americano deu força a todos os terroristas, entre aspas, que eram contra a invasão da Rússia, o Sr. Bin Laden aprendeu. Tudo o que ele aprendeu foi lá nos Estados Unidos, para usar a favor dos Estados Unidos, no Afeganistão, contra a Rússia. Lá está. A Líbia ficou esse tempo todo com o apoio dos americanos. Assim, esse tempo todo com o apoio dos americanos. O Egito, esse tempo todo com o apoio dos americanos. Agora eles mudaram. É que nem disse a ministra brasileira Maria do Rosário, na reunião dos meio ambiente, dos direitos humanos na Europa, nós, no Brasil, somos a favor dos direitos humanos sempre. Os americanos e os europeus são conforme for o caso. Por exemplo, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, durante muito tempo, os americanos defenderam todas as ditaduras e ajudaram a instalar a ditadura, violentando os direitos humanos. Lá foi a mesma coisa. África, Egito, Líbia. Mas agora mandaram um avião, foi lá e bombardeou. Assim como bombardearam o palácio no Chile e mataram o presidente chileno, bombardearam o palácio na Líbia. E mataram o filho e a mulher do atual presidente. Quando é que pode e quando é que não se pode fazer isso? Quando é que pode um governo federal, o governo dos Estados Unidos, dizer, não, a Líbia está bom, sou Gaddafi, fica aí, ficou 30 anos, negociando, tranquilo, petróleo, tudo bem. Agora não serve mais, vamos derrubar. O governo da Síria, durante 30 anos, o pai, depois do pai, o filho, está lá, está tudo bem, continua. Agora vamos mudar. Mas o que é isso? Que regras são essas? Aonde a gente vai chegar? E não dá mais para dizer agora. Vamos dizer, há 10 anos atrás. Não, o negócio aqui não tem. Não tem opção, até a Igreja Católica. Ou é o americano, ou é a Rússia. Ou é o capitalismo, ou é o comunismo. E o comunismo não queremos que mata, come criancinha. Esse nós não aceitamos. Então vale tudo para nos livrar do comunismo, que a Rússia representava. Mas agora, o que que é? É a luta contra quem? A luta é contra quem? Eu acho que nunca o mundo teve uma ocasião tão grande de fazer uma identidade mundial como agora, na hora que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos têm toda a força, têm toda a força. Mas não pode tudo. Não pode tudo. Veja aí que na economia, com todo o poderio americano, está em véspera de ser passado pela China. Quem diria que há 20 anos atrás morreu não sei quantos milhões de chineses por ano de fome? A Índia está ali, no mesmo caminho. Quer dizer, nós estamos vendo realmente um novo mundo. onde não é mais a Espanha, nem Portugal, nem a Itália, nem a Alemanha, nem a França, mas é a China, mas é a Índia, mas é o Brasil. São as nações que até então eram consideradas emergentes eternamente, mas que agora se apresentam com número e condições. Então, nessa hora, é hora realmente de fazer o grande debate. Por isso, presidente, eu apoio a presidente Dilma e apoiei o presidente Lula. Quando ele andou pelo mundo, e muita gente até ria, ele está indo falando, eu acho que ele fez muito bem. E fez, e o mundo entendeu. E o que ele fez está continuando, outros estão a fazer. E isso é positivo. O que nós queremos? Lutar com os Estados Unidos? Claro que não. Nós somos irmãos dos Estados Unidos, queremos que os Estados Unidos vá adiante, cresça, progrida, desenvolva 1000%. Nós queremos ter o direito de respirar. Queremos ter o direito de ser gente. Queremos de ter, como é que a gente vê, depois de se aplaudir como se aplaudiu espetacularmente, depois de dezenas de anos, a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, que separava o comunismo do capitalismo, a violência, o sacrifício da liberdade e do amor. Caiu o Muro de Berlim. Agora estão construindo um muro pior ali entre os Estados Unidos e o México. Um muro enorme, muito mais perigoso, porque aqui o Muro de Berlim estava aquele muro ali, mas se olhar concessões na tecnologia de quase um século depois, dá dó de ver esse muro do México. Vamos mudar o Conselho de Segurança. Para não ficar ali apenas a Inglaterra e a França, praticamente sem vontade pessoal, sem voto pessoal. Mas vamos botar as nações. A América do Sul tem que estar representada. A África tem que estar representada. Eu acho que deve-se aproveitar isso que aconteceu para um grande debate mundial. É estranho o que está acontecendo lá nos países árabes. O que aconteceu na Síria? O que aconteceu na Líbia? O que aconteceu no Egito? O que aconteceu nesses países que não teve luta, não teve revolução, não teve partido, não teve guerra, não teve nada? O povo na internet, o povo na rua, sem líder, sem chefe, sem religião e sem nada, derrubou os governos. É que a ideia desse movimento cresce a cada dia e a cada hora. Isso é um exemplo para o mundo. Realmente, os meios de comunicação vão começar a ser usados. E o mundo inteiro vai usá-los. E creio que esse será o grande diferencial. E acho que aparecerão muita gente, que nem Obama no início da sua campanha, que nem Martin Luther King, quando parecia que era uma campanha impossível no início da sua caminhada. Como Mandela, na África do Sul, quando parecia uma caminhada impossível. Como lá na Índia, aquele excepcional herói que sem armas, pacificamente, construiu a independência da Índia. Eu acho que esse momento é importante e é agora. Que a nossa querida presidente entenda a posição do Brasil. E que nós, brasileiros, entendemos a nossa responsabilidade. e que possamos dar um passo adiante no sentido da construção desse novo mundo, que tenho convicção de chegaremos lá. O mundo dividido, preparado para uma guerra a cada momento, terminou. Hoje só tem os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, patrão do mundo, como era o Império Romano, não tem condições. O que ele pode ser? O grande favorecido, o grande chefe. Mas num mundo onde haja democracia e onde haja respeito. Onde todos nós nos demos as mãos. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Pedindo perdão ao meu amigo Paim por abusar da sua paciência, mas eu tinha que dizer essas coisas, que para mim são muito importantes, porque eu vejo que, embora muitos podem não se dar em conta, no meio de todo esse fragor, nós estamos vindo ali adiante um raio anunciando uma madrugada de uma nova aurora. Muito obrigado, senhor presidente.